Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro SUS. Sistema Único de Saúde, de Zenaide Neto Aguiar, é uma obra de caráter didático e analítico voltada à compreensão da política pública de saúde brasileira. Associado à edição publicada pela Martinari e identificada pelo ISBN UNI-605-57. O livro procura facilitar o ensino e aprendizagem dos fundamentos que organizam o Sistema Único de Saúde. Em linguagem acessível, situa o SUS em seu percurso histórico e apresenta suas bases legais, seus princípios, suas diretrizes e seus mecanismos de gestão. A abordagem não se limita à descrição institucional, relaciona descentralização, financiamento, regionalização. Atenção básica e participação social aos problemas concretos de garantir o direito universal à saúde em um país socialmente desigual. Organizada por uma profissional com formação em enfermagem e saúde coletiva, a obra reúne uma perspectiva compatível com o campo da saúde pública. Seu propósito central é oferecer uma visão estruturada do SUS, útil tanto para quem inicia o estudo do tema quanto para quem precisa conectar a legislação. Organização administrativa e prática dos serviços. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a formação histórica do SUS como mudança no conceito de direito à saúde. Um eixo decisivo do livro é a recuperação dos antecedentes do SUS e da trajetória da política de saúde no Brasil. Essa perspectiva histórica é necessária, porque o sistema não surge apenas como uma nova rede de serviços, ele expressa uma mudança no modo de compreender a saúde. O modelo anterior era marcado por cobertura segmentada e forte vinculação entre acesso e inserção previdenciária, o que deixava parcelas amplas da população em situação desigual. A criação do SUS, consolidada no processo constitucional de 1988 e regulamentada pelas Leis Orgânicas da Saúde, estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado. Ao tratar desse percurso, a obra ajuda o leitor a distinguir a existência de unidades, programas e campanhas da ideia mais abrangente de um sistema público orientado por direitos. Também evidencia que princípios como universalidade, integralidade e equidade não são fórmulas isoladas, respondem a desigualdades históricas de acesso, território, renda e condições de vida. Essa contextualização evita uma leitura meramente burocrática da legislação. Entender a origem política e social do SUS permite avaliar por que sua defesa depende de financiamento, capacidade estatal e controle democrático, e não somente de declarações normativas. Em segundo lugar, princípios e diretrizes como critérios para organizar a atenção à saúde. O livro apresenta os princípios e as diretrizes do SUS como referências práticas para a organização das ações de saúde, e não apenas como conteúdo legal a ser memorizado. A universalidade define que qualquer pessoa deve poder acessar o sistema. A integralidade exige articular promoção, prevenção, tratamento e reabilitação. E a equidade orienta a resposta diferenciada a necessidades desiguais. Em conjunto, esses princípios impedem que o cuidado seja reduzido ao atendimento pontual de doenças ou à oferta idêntica de recursos para realidades muito distintas. A obra também aborda diretrizes organizativas, entre elas descentralização, regionalização e participação da comunidade. Elas indicam como transformar o direito em serviços coordenados entre os níveis de governo e entre os pontos de atenção. A descentralização, por exemplo, aproxima decisões e execução dos municípios, mas requer responsabilidades definidas e cooperação interfederativa. Já a regionalização procura enfrentar os limites de cada localidade ao ordenar fluxos entre serviços de diferentes complexidades, ao expor esses elementos. O livro oferece uma chave para analisar incoerências frequentes. Um sistema pode afirmar universalidade, mas falhar-se barreiras territoriais, filas. A ausência de profissionais ou fragmentação assistencial impedirem o acesso oportuno. Os princípios funcionam assim como parâmetros de avaliação das políticas e da gestão. Em terceiro lugar, descentralização e financiamento, a dependência entre autonomia local e responsabilidade compartilhada. A descentralização do SUS ocupa posição relevante na obra por ser um dos principais mecanismos de implantação do sistema em um país federativo. Transferir atribuições para estados e, sobretudo, municípios pode favorecer maior conhecimento das necessidades locais. planejamento territorial e aproximação entre gestão e população. Contudo, o livro situa essa transferência dentro de uma rede de responsabilidades compartilhadas, na qual União, Estados e municípios possuem competências próprias e comuns. Essa observação é essencial de centralizar, não equivale a abandonar os entes locais à própria capacidade financeira ou técnica. A oferta de atenção básica, serviços especializados, vigilância e assistência hospitalar depende de coordenação, repasses e pactuações entre esferas governamentais. Por isso, o financiamento aparece como questão estruturante, não como detalhe administrativo. Recursos insuficientes ou distribuídos sem considerar necessidades podem limitar a universalidade e agravar disparidades regionais. A discussão das normas operacionais básicas e de instrumentos posteriores de pactuação permite compreender que a gestão do SUS foi construída por regras voltadas a definir responsabilidades, critérios de transferência e formas de organização para estudantes e profissionais. Esse tópico esclarece por que problemas percebidos no atendimento cotidiano frequentemente têm causas na relação entre orçamento, planejamento, regulação e divisão de atribuições. A qualidade do cuidado está ligada à sustentabilidade institucional que o torna possível. Em quarto lugar, regionalização e estratégia saúde da família na construção de redes de cuidado. A obra dedica atenção à regionalização da saúde e ao percurso do Programa Saúde da Família até a Estratégia Saúde da Família. Dois temas que mostram como o SUS busca organizar cuidados contínuos em vez de serviços isolados. A regionalização parte do reconhecimento de que nenhum município dispõe, sozinho, de toda a estrutura necessária para atender todas as demandas. Assim, a organização por regiões de saúde deve articular recursos disponíveis, referências para especialidades e hospitais, transporte sanitário e fluxos de encaminhamento. Seu objetivo não é centralizar indistintamente, mas combinar a proximidade da atenção com acesso a serviços de maior complexidade quando necessários. A estratégia Saúde da Família é examinada nesse contexto como forma de fortalecer a atenção primária, o vínculo com famílias e comunidades e a atuação territorial das equipes. Sua relevância está em deslocar parte do foco do atendimento episódico para o acompanhamento de necessidades recorrentes e para ações de promoção e prevenção. Entretanto, o livro permite entender que a atenção básica não pode ser interpretada como um nível separado ou de menor importância. Para produzir integralidade, ela precisa comunicar-se com exames, especialidades, urgências e reabilitação. Regionalização e saúde da família, portanto, são complementares. A primeira organiza a rede em escala territorial. A segunda qualifica a porta de entrada e o acompanhamento mais próximo da população. Por último, participação popular e desafios persistentes para efetivar o sistema universal. Ao incluir a participação popular e os desafios do SUS em sua análise, o livro enfatiza que a política de saúde não se esgota nas decisões técnicas de gestores e profissionais. A participação social, institucionalizada especialmente por conselhos e conferências de saúde, cria espaços para que usuários, trabalhadores, gestores e outros segmentos acompanhem, debatam e influenciem prioridades da política pública. Sua importância deriva da própria natureza do SUS, sendo universal e financiado publicamente. Precisa de mecanismos de transparência, fiscalização e deliberação social. A participação, porém, não substitui a responsabilidade do Estado. Ela contribui para tornar visíveis necessidades, desigualdades e problemas de acesso que podem ficar ocultos em indicadores agregados. O livro também aborda avanços e obstáculos acumulados ao longo das décadas de existência do sistema. A expansão de serviços e a institucionalização de princípios democráticos convivem com desafios relacionados ao financiamento, à desigualdade entre regiões, coordenação das redes e a garantia efetiva de acesso. Essa abordagem crítica é particularmente útil porque evita dois extremos: tratar o SUS como fracasso por seus problemas ou como sistema plenamente realizado apenas por sua base constitucional. A leitura sugere que a avaliação deve considerar simultaneamente a amplitude de seu projeto público e as condições concretas necessárias para sustentá-lo. O aprimoramento do SUS depende da capacidade de transformar princípios legais em cuidado oportuno, contínuo e socialmente responsivo. Em conclusão, SUS. Sistema Único de Saúde é indicado especialmente a estudante de enfermagem, medicina, serviço social, gestão pública, saúde coletiva e demais cursos que tratam das políticas sociais brasileiras. SOU. Também atende profissionais que necessitam revisar a arquitetura institucional do sistema e cidadãos interessados em compreender como se estruturam o direito à saúde, as responsabilidades governamentais e os canais de participação social. Seu benefício prático está em conectar conceitos frequentemente estudados de forma dispersa, legislação, financiamento, descentralização, atenção básica e regionalização, a uma visão única sobre o funcionamento do SUS, intelectualmente. A obra ajuda a substituir interpretações simplistas por uma leitura que reconhece as tensões entre o projeto universal, previsto em lei, e as condições administrativas, financeiras e territoriais de sua execução. O diferencial do livro, dentro da bibliografia introdutória sobre saúde pública brasileira, é seu recorte diretamente orientado para o processo de ensino-aprendizagem e para os componentes organizacionais do sistema. Em vez de tratar o SUS apenas como marco histórico ou apenas como conjunto de normas, a obra aproxima antecedentes, leis, instrumentos de gestão, estratégia, saúde da família e desafios contemporâneos. Essa combinação torna a leitura particularmente útil para quem precisa entender as conexões entre política pública e serviços. Sem prometer respostas fáceis para problemas complexos, o livro oferece uma base ordenada para analisar debates sobre acesso, equidade, gestão interfederativa e controle social. Por isso, funciona como referência de entrada e revisão para a compreensão crítica do SUS. Se você quiser apoiar a Zenaide Neto Aguiar, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!